E aí, pessoal, tudo certo por aí? Já tá com o caderninho na mão, língua pronta para repetir a pronúncia e praticar o estudo ativo? Então, bora lá! Nessa aula, nós vamos falar da diferença entre algumas palavras que têm a grafia parecida e costumam causar muita confusão, até mesmo no nosso português, né? Que dirá em outro idioma que a gente está aprendendo. O trio de palavras que a gente vai analisar é quit, quiet e quite, ok? Você sabe a diferença entre elas? Pensa aí. O uso mais comum e que talvez a gente reconheça com maior facilidade é quit, né? Que é como verbo, significa pedir permissão, né? Parar ou desistir de alguma coisa, tá? Então, recentemente a gente pôde ver que o quit, ele também pode ser usado informalmente para você dizer largar mão de alguma coisa, tá? Então, relembrando, quit é esse sentido de você parar. E aí, você pode ser parar de alguma coisa, desistir de alguma coisa, largar mão de alguma coisa. Ou, por exemplo, quit the job, pedir demissão do emprego. Quit the job, largar de mão o emprego, desistir do emprego. Ok? Agora, quiet é normalmente usado como adjetivo, beleza? Quiet significa quieto, tranquilo, baixo, silencioso, tá? É sempre com esse sentido de aplicação. Como eu sempre falo para vocês, não adianta a gente se apegar somente em traduções. Não, ou então, por exemplo, não pensa que quiet é somente quieto. Não. Quiet pode significar silencioso. A quiet place, um lugar silencioso, ok? E o quite, que é o último aí, a nossa palavrinha. Que a gente vai estudar a terceira, já não é nem verbo nem adjetivo. Ele é um advérbio, tá? E aí ele tem o um sentido de bem, tá? Ou de completamente. E ele intensifica a palavra que vem a seguir, ou também pode acabar intensificando alguma palavra que já foi dita na frase e fica subentendida, beleza? E o quite, ele também pode ser usado para você concordar com outra pessoa. Por exemplo, alguém te fala alguma coisa: hoje tá muito calor. E aí você fala: quite, that's quite hot. Tá muito calor, beleza? Gente, como eu sempre falo, essas aulas aqui que a gente está tendo, principalmente nesse módulo de dúvidas frequentes, são super enriquecedoras porque a gente aprende o tema principal da aula, aprende frases de exemplo, aprende formas de se expressar, colocar ideias para fora e enriquecemos muito nosso vocabulário com novas palavras, frases, colocações, treinamento de leitura, escrita, audição, pronúncia. Então, o enriquecimento de cada uma dessas aulinhas é muito grande. Então, faça valer a pena. Dedique-se e não deixa de cumprir o estudo ativo que é proposto em todas as aulas, ok? Qual é o estudo ativo? Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta. Assim você treina sua leitura, escrita, audição e pronúncia, beleza? Então, você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo, já sabe como funciona, que é Talk to You, né? O primeiro tópico aí que nós vamos começar falando é quit, que é utilizado como verbo e pode significar pedir demissão, parar, desistir, largar de mão de alguma coisa, ok? Olha aí a nossa primeira frase de exemplo para a gente entender a aplicação, porque as frases de exemplo sempre ajudam a gente a entender melhor o conteúdo da aula, além de enriquecer aí todas as nossas habilidades que são fundamentais para construir a nossa fluência. Quais são elas? Os quatro principais pilares: leitura, escrita, audição e pronúncia, tá? Primeira frase. I don't know why she quit her job. I don't know why she quit her job. Repete a pronúncia comigo de tudo que eu falo em voz alta, vai. I don't know why she quit her job. I don't know why she quit her job. Eu não sei por que ela pediu demissão do emprego, né? She quit her job. Ela pediu demissão do emprego, ela largou de mão do emprego, ela desistiu do emprego, tá? Todos esses se encaixam, mas como a gente está falando especificamente aí de job, que é o emprego, faz o sentido de pedir demissão, beleza? Olha aí o nosso próximo exemplo. He's dropped several hints to the boss that he'll quit if he doesn't get a promotion. He's dropped several hints to the boss that he'll quit if he doesn't get a promotion. Ele deu vários indícios ao chefe de que ele vai pedir demissão se não receber uma promoção. That he'll quit if he doesn't get a promotion. That he'll quit, que ele vai pedir demissão, ok? Então, mais uma vez. He's dropped several hints to the boss that he'll quit if he doesn't get a promotion, tá? Então, olha aí. Tem duas palavras interessantes, três, na verdade, aí nessa frase. Olha, logo no início dela, nós temos dropped. Dropped tem um sentido literal de você deixar alguma coisa cair. Drop, cair, tá? Mas aí, quando a gente está falando several hints, several significa vários, e hints significa dicas, indícios, tá? Para que a pessoa entenda alguma coisa. Então, several hints, vários indícios. E a palavra dropped, que tem o sentido de deixar alguma coisa cair, a gente não traduz como deixou cair várias dicas, deixou cair vários indícios. Na verdade, isso não faz sentido. Então, o dropped, ele está sendo aplicado nessa frase com o sentido de dar, entregar alguma coisa. Que é o quê? Os indícios, beleza? Olha a nossa próxima frase aí, olha. Would you quit your job if you inherited lots of money? Would you quit your job if you inherited lots of money? Você pediria demissão do seu emprego se herdasse muito dinheiro? Would you quit your job? Você pediria demissão do seu emprego, beleza? Próximo exemplo, olha. I quit working to be at home with the I quit working to be at home with the kids. I quit working to be at home with the kids. Eu parei de trabalhar para estar em casa com as crianças. I quit working. Eu parei de trabalhar. Eu pedi demissão do emprego, beleza? Próximo exemplo aí, olha. A third of the producers have indicated that they intend to quit milking cows unless returns improve. Ó, frase interessante, longa e complexa. Olha aí, vamos ler com calma. A third of the producers have indicated that they intend to quit milking cows unless returns improve. A third of the producers have indicated that they intend to quit milking cows unless returns improve. A third of the producers have indicated that they intend to quit milking cows unless returns improve. Tá? Então, um terço dos produtores indicaram que pretendem parar de ordenhar as vacas a menos que os rendimentos melhorem, né? Ao menos que tenha um aumento aí de salário, tá? Então, olha, have indicated that they intend to quit milking cows. To quit milking cows, pretendem parar, quit, parar, milking cows, parar de ordenar vacas, tá? Então é interessante esse milk, milk na verdade, né, a gente sabe, significa leite e é um substantivo. Só que repara que a palavra foi transformada num verbo, milking, milking. E aí, milking não é leitando nem nada disso, é ordenhar. Tá? De ordenhar as vacas. Milking cows. Ordenhar vacas, tá bom? Então, mais uma vez, vamos ler essa frase aí que é interessante. Repete comigo. A third of the producers have indicated that they intend to quit milking cows unless returns improve. A third of the producers have indicated that they intend to quit milking cows unless returns improve. Tá? Vamos para o nosso próximo exemplo aí, olha. The nickel tin patches are designed to help people quit smoking. The nickel tin patches are designed to help people quit smoking. Os adesivos de nicotina são feitos para ajudar as pessoas a parar de fumar. Quit smoking, beleza? E olha aí, olha, quit é parar, smoking de fumar, é o ato de fumar, né? A gente repara que essa palavra smoking, assim como milking, a gente já aprendeu isso lá na aula desse módulo, inclusive, onde a gente se aprofunda no sufixo ing, não é verdade? Smoking é derivado do substantivo smoke, que significa fumaça. E aí, quando a gente transforma num verbo com o sufixo ing, smoking significa o ato de fumar, tá bom? Não é fumaceiro, fumaçando, nem nada disso. É o ato de fumar, smoking, ok? A gente aprendeu isso na aula de sufixo ing, aqui nesse módulo de dúvidas frequentes. Então, se você perdeu, volta lá que é muito interessante e enriquecedor. Olha a nossa frase, nossa próxima frase de exemplo aí, olha. Despite opposition from his family, he quit school and became an actor. Despite opposition from his family, he quit school and became an actor. Apesar da oposição da sua família, ele desistiu da escola e se tornou ator. He quit school. Ele desistiu da escola. Poderia ser também, ele largou de mão da escola, né? He quit school, largou de mão da escola, ok? Olha aí a nossa próxima frase. Maybe I should just quit. Maybe I should just quit. Talvez eu deva simplesmente desistir. Olha a próxima frase. She quit college after one semester. She quit college after one semester. Ela desistiu da faculdade após um semestre, tá? Então, olha, falso cognato aí nessa frase. Lembra? A gente já aprendeu falsos cognatos aqui na Talk to You. College não significa colégio. College significa faculdade, beleza? Bom, avançando aí na nossa aula, então, nós temos o segundo tópico, onde nós vamos falar da palavra quiet. Quiet é um adjetivo que significa quieto, tranquilo, baixo, né? Silencioso. E baixo no sentido de volume baixo, ok? Não de altura. Olha aí as frases de exemplo com esse segundo tópico da palavra quiet, que a gente vai entender direitinho. Olha a primeira aí. Could you keep quiet while I'm on the phone, please? Could you keep quiet while I'm on the phone, please? Você poderia ficar quieto, quieta, né? Ou fazer silêncio, tá? Could you keep quiet? Poderia ser. Você pode fazer silêncio enquanto estou no telefone? Por favor, tá? Olha o próximo exemplo. He was a quiet, almost taciturn young man. He was a quiet, almost taciturn young man. Ele era um jovem quieto, quase taciturno, beleza? Gente, não deixa de repetir as frases em voz alta, solta a voz. Não fala aí na sua cabeça, eu quero que você coloque para fora e repita a pronúncia que eu tô falando, porque enquanto eu falo, você lê, associa aí as palavras e repete a pronúncia em voz alta, tá bom? Então, olha, próxima frase. If you don't have anything constructive to say, I'd rather you kept quiet. If you don't have anything constructive to say, I'd rather you kept quiet. Se você não tem nada construtivo a dizer, eu preferiria que ficasse quieto. I'd rather you kept quiet. Eu preferiria que ficasse quieto, tá? Olha aí essa palavra que tem interessante aí nessa frase. Rather. I'd rather. Logo no final da frase. I'd rather you keep quiet. Rather, a gente já teve uma aula aqui, inclusive nesse módulo, onde a gente fala e aprofunda melhor nessa palavrinha, beleza? Próxima frase aí, olha, nós temos. We live in a quiet residential area. We live in a quiet residential area. We live in a quiet residential area. Nós moramos em uma área residencial tranquila, né? E aí o quiet, ele não está sendo aplicado com sentido de quieto, e sim com sentido de tranquilo, calmo, silencioso, beleza? Olha a próxima frase. I went to a quiet, peaceful little village last weekend. I went to a quiet, peaceful little village last weekend. Eu fui para uma pequena vila tranquila e pacífica no fim de semana passado, né? E aí o quiet está sendo aplicado com o sentido de tranquila, tá? Peaceful já significa pacífica, então o adjetivo tranquila é derivado de quiet, beleza? Então, olha, mais uma vez essa frase. I went to a quiet, peaceful little village last weekend. Olha a nossa próxima frase aí, olha. It was a quiet wedding. with just a few friends and relations. It was a quiet wedding with just a few friends and relations. Foi um casamento tranquilo, com apenas alguns amigos e parentes, tá? Próxima frase aí, olha. She spoke in a quiet voice so she wouldn't wake the baby. She spoke in a quiet voice so she wouldn't wake the baby. Ela falou em uma voz baixa, uma voz tranquila, para que não acordasse o bebê, tá? Repete a pronúncia comigo de todas as frases, beleza? Olha aí nossa próxima frase. A quiet murmur passed through the classroom. A quiet murmur passed through the classroom. A quiet murmur passed through the classroom. Um murmúrio baixo percorreu a sala de aula, né? Uma famosa fofoca. Nossa próxima frase aí, olha. Electric cars are quiet and pollution free. Electric cars are quiet and pollution free. Carros elétricos são silenciosos, are quiet, silenciosos, e com emissão zero de poluentes, né? Livre de poluição, ok? Nossa penúltima frase aí para quiet, olha. Our new dishwasher is very quiet. Our new dishwasher is very quiet. Our new dishwasher is very quiet. Nossa nova máquina de lavar é muito silenciosa. E nossa última frase aí para quiet, nós temos. The airlines have invested enormous sums in new quiet aircrafts. The airlines have invested enormous sums in new quiet aircrafts. As companhias aéreas investiram enormes quantias, enormous sums, em aeronaves novas e silenciosas, em new quiet aircrafts, ok? Vamos agora ver aí o nosso terceiro e último tópico da aula, onde nós vamos ver a aplicação do advérbio quiet. Quiet, diferente, né, de quiet, de silencioso, tá? A pronúncia é bem parecida, mas você entende a diferença no contexto que ele está aplicado, tá? Esse advérbio, ele pode significar bem ou completamente, e aí ele dá um sentido de intensidade à palavra que vem depois, ou até mesmo alguma palavra que já foi citada aí na frase, tá? Então, vamos ver aí as nossas frases de exemplo. Olha a primeira. The two situations are quite different. The two situations are quite different. As duas situações são bem diferentes, né? Quite different. Bem diferente, beleza? Repara que quite, ele está dando uma intensidade para a palavra different, que é diferente, né? Então não é diferente normal, é bem diferente, beleza? Olha o segundo exemplo. I don't quite know what to say. I don't quite know what to say. Eu não sei bem o que dizer. Eu não sei. I don't quite know. Eu não sei bem. Você dá intensidade no sentido de você não saber alguma coisa. I don't quite know what to say. Terceira frase aí, olha. I was quite angry with her. I was quite angry with her. I was quite angry with her. Eu estava bem bravo com ela, tá? Então, quite angry, bem bravo. Não é somente angry, bravo. É quite angry, bem bravo, tá? Olha o sentido de intensidade aí sendo aplicado na palavra angry. Olha a nossa próxima frase de exemplo aí. I'm not quite sure how to get there. I'd better consult a map. I'm not quite sure how to get there. I'd better consult a map. Eu não estou bem certo, eu não tenho muita certeza, poderia ser também. Eu não tenho muita certeza de como chegar lá. É melhor consultar um mapa, né? Então, sure significa certo, certeza. E quite sure é bem certo, muita certeza, né? E aí a gente tem o not, que é a partícula de negação na frase. I'm not quite sure, eu não tenho muita certeza, ou eu não estou bem certo, tá? Olha o nosso próximo exemplo aí, olha. The colors almost match, but not quite. The colors almost match, but not quite. The colors almost match, but not quite. As cores quase combinam, mas não muito, né? Não completamente, beleza? Então, a gente vê aí o quite sendo aplicado no final da frase com esse sentido de completamente. As cores quase combinam, mas não completamente. Tá faltando alguma coisa aí, ok? Olha a nossa próxima frase de exemplo. Are you quite sure you want to go? Are you quite sure you want to go? Are you quite sure you want to go? E olha aí, quite sure, mais uma vez aparecendo, né? Sure significa estar certo de alguma coisa, ter certeza de alguma coisa. Então, quite sure é completamente certo, bem certo de alguma coisa, ok? Nossa penúltima frase aí, olha. My mother's opinion on the matter is quite clear to me. Repete comigo a pronúncia, vai. My mother's opinion on the matter is quite clear to me. Então, a opinião da minha mãe sobre o assunto está completamente clara, está bem clara para mim. Is quite clear, completamente clara, tá? Não está somente clara, está bem clara. Olha o quite dando sentido de intensidade aí, ok? E a nossa última frase aí, olha. It's quite impossible to keep the house clean when all the children are here. It's quite impossible to keep the house clean when all the children are here. É completamente impossível manter a casa limpa quando todas as crianças estão aqui, né? Então, quite impossible. Quite impossible, completamente impossível, bem impossível, né? Dá esse sentido de intensidade na palavra impossible, impossível, beleza? Então, concluímos aí esse terceiro tópico da nossa aula, onde nós vimos a palavra quite como um advérbio que dá intensidade à palavra que vem em seguida, ou também alguma outra coisa que já foi mencionada na frase, beleza? Então, quite, ele significa bem, e aí vem uma outra palavra, né? Bem certo, bem claro, bem bonito, bem feito, né? Dá esse sentido de intensidade e também pode dar esse sentido aí de completamente, ok? Bom, para finalizar aí, nós temos três frasezinhas onde nós vamos ver o quite sendo utilizado também para concordar, tá? Com esse sentido de afirmação, beleza? Olha aí as frases de exemplo, ó. É, a primeira. It's not the kind of behavior we expect from a teacher. It's not the kind of behavior we expect from a teacher. Quite. Quite é uma concordância à frase que foi dita. It's not the kind of behavior we expect from a teacher. Quite não é o tipo de comportamento que nós esperamos de um professor. E aí a pessoa fala, quite, verdade, né? Eu concordo, beleza? Olha o segundo exemplo. It is very important to keep secret on this matter. Quite. It's very important to keep secret on this matter. Quite. É muito importante manter segredo nesse assunto. Verdade, eu concordo, ok? E nossa última frasezinha aí para fechar a aula com chave de ouro. Some laws are meant to be broken. Some laws are meant to be broken. Quite. Quite. Algumas leis são feitas para serem infringidas, né? Para serem quebradas. E aí a pessoa responde, quite, verdade, eu concordo, beleza? Então, é isso. Chegamos aí no final da nossa aula. Super enriquecedora. Aprendemos o conteúdo principal, que é a diferença entre quit, quite e quite, né? Quite, quite. E também aprendemos várias frases, novas palavras, formas de se expressar. Treinamos nossa leitura, escrita, audição e pronúncia, tá? E agora você vai praticar o estudo ativo para concluir a aula com eficiência e colher os melhores resultados dessa aula que nós acabamos de ter. Qual é o estudo ativo? Você já sabe. Se você falar, professor, não sei qual é o estudo ativo, eu vou aí do outro lado puxar o seu cabelo. tá? Se você não tiver cabelo, eu vou puxar a sua pena, vou puxar alguma coisa, sua orelha, pra você tomar vergonha na cara, porque a gente já tá aqui bem avançado na Talk to You. Então, não dá bobeira, tá? Estudo ativo da aula, transcreva à mão pro seu caderno todas as frases que nós acabamos de ver na aula, tá? As frases pra quit, quiet e quite, beleza? E também quero que você faça um desafiozinho. Depois de você transcrever e ler todas em voz alta, né? Treinando aí mais uma vez as suas habilidades para chegar na fluência, quero que você faça o desafio da aula, que é você pelo menos criar cinco frases com cada uma das três palavrinhas que nós acabamos de aprender, tá? Então, cinco frases com quit, cinco frases com quite e cinco frases com quite, ok? Não deixa de praticar o estudo ativo, nem o desafio da aula, que é muito importante para a sua trajetória de aprendizado e enriquecimento aqui na Talk to You, tá? Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição para tirar suas dúvidas, conversar com você, o que você precisar, quiser desabafar, a gente está aqui também, não tem problema, a gente faz todos os papéis. O importante é que você avance no curso e continue a sua caminhada de aprendizados, tá? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau! Dá tchau, Caio, pra eles.
Tchau.